Deputado Sérgio, que conversa conosco todas as quartas-feiras aqui no programa. Falávamos agora há pouco ao telefone do frio, né? Também em Porto Alegre, registrando as temperaturas baixas no dia de hoje. Deputado, seja bem-vindo. E já lhe fazendo uma primeira pergunta, porque na semana passada, quando conversávamos aqui no programa, nos contaste que logo mais estaria apresentando o programa das delegacias rurais, desse trabalho de segurança no campo, também no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, deputado? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Porto Alegre, 9 graus, Ana Lúcia, e uma neblina que eu estou aqui no gabinete e não consigo enxergar o Guaíba. Enfim, mas Ana, de fato, nós falamos na quarta-feira passada, eu estava há poucos instantes de entrar numa audiência, primeiro no Ministério da Agricultura, onde eu fui recebido pela ministra Tereza Cristina, para apresentar os resultados de um projeto que nós abraçamos ainda no mandato anterior, relacionado à segurança rural, e que culminou com a criação das primeiras delegacias especializadas na repressão aos crimes rurais de abjeto do país. Isso é uma iniciativa pioneira do Estado e que tem dado resultados fantásticos, Ana Lúcia. Mais de 50%, por exemplo, da redução dos casos de abjeto no estado do Rio Grande do Sul. Então é algo efetivo, né? Uma ideia inovadora, inédita no país, um país que tem no setor primário, assim como o estado do Rio Grande do Sul, uma importância decisiva, né? Quase a metade, se não ultrapassando a metade do seu PIB. Né? Então nós levamos a ministra Tereza Cristina a ideia, né? Para que a União, nós temos um país com uma extensão de fronteira muito grande, né? Não há uma interlocução, até porque não existem outros estados. Mato Grosso do Sul agora está levando o nosso modelo para implantar lá, né? Essa ideia para que ela seja implementada em nível federal também, seja através de uma criação de um departamento federal mesmo de segurança rural, ou que a União possa, inclusive, incentivar os estados a adotar práticas semelhantes aqui do nosso estado, inclusive com recursos do Ministério da Segurança, né, podendo ser alcançados, porque esse é o drama de todos nós, inclusive aqui do estado. Fomos muito bem recebidos pela ministra Tereza Cristina, a ideia, né, da segurança rural foi bem recepcionada por ela. Mas Ana Lúcia não parou por aí, nós fomos também no Ministério da Justiça e Segurança. E lá eu não fui recebido pelo ministro, mas pela assessora parlamentar do ministro, que inclusive, e por uma feliz coincidência, é filha de um produtor rural de Minas Gerais. Então ela ouviu atentamente a exposição, estava comigo também o hoje vereador e inspetor Patrício Antunes de Dom Pedrito, que é um dos responsáveis por todo esse trabalho exitoso, né, da segurança rural. E lá no Ministério da Justiça, também a ideia foi muito bem recepcionada e nos pediram que nós enviássemos, eu estou providenciando isso, um documento, né, relatando o modelo, digamos assim, o êxito, né, do que aconteceu a partir da criação das delegacias especializadas e colocando como sugestão ao Ministério da Justiça e Segurança, que está voltado, inclusive, ao combate do crime organizado, né, como sugestão a implementação em nível federal de algo similar e que possa se conectar com os estados, né, para que surja, digamos assim, em termos de país, quem sabe, ou que se espalhe por outros estados essa ideia de segurança rural, de priorizar também a segurança rural, né, Ana Lúcia? Então, fico muito contente, porque nós abraçamos essa causa aqui, criamos a Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários, né, e a gente vê que, além do resultado que está acontecendo já aqui no estado do Rio Grande do Sul, a ideia pode se expandir, né, como já está acontecendo com o Mato Grosso do Sul e em termos de país, né. Então, nos deixa muito contente, porque dá a certeza de que o trabalho foi correto, não é, Ana Lúcia?
Bom. Bom, nós estamos acompanhando também há algum tempo aqui, já comentamos com você, inclusive, em alguns momentos, sobre essa tentativa de criação do Auxílio Saúde do Ministério Público, do Judiciário e também da Defensoria Pública, e sabemos que você tem novas informações sobre esse assunto também da última semana.
Tenho sim, Taliane. Ontem de manhã, na CCJ, eu sou o relator, além de ser o proponente, eu fui designado como relator na CCJ, né? São 6 RDIs, que na verdade é o expediente que nós temos aqui como parlamentares para tentar barrar, frear isso que se constitui um verdadeiro privilégio. Né? Nós vivemos um momento de muita dificuldade, os servidores do Executivo há pouco tempo atrás sequer recebiam um salário em dia, né? Não vamos nem falar em reposição, em reajuste, em aumento, etc. E a gente vê que, infelizmente, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado não estão comungando, não estão compartilhando, né, desses esforços que nós temos tentado fazer para que os parcos recursos, né, não sejam, digamos assim, alocados ou colocados em situações que acabem privilegiando alguns. Não é nada contra ninguém, mas isso de fato, ainda mais sem lei, foi uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, o mesmo conselho que concedeu aumento salarial ao Judiciário, ao Ministério Público, né, à Defensoria, criando agora um auxílio saúde, né, é algo completamente despropositado. E o parecer que eu dei, nos 6 RDIs, foi acolhido ontem à unanimidade. Os 12 membros da CCJ aprovaram o parecer. Agora, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria terão tempo para apresentar aqui as suas razões, né? E depois nós levaremos essa matéria ao plenário. Eu tenho absoluta convicção que aqui na casa, no Parlamento Gaúcho, por unanimidade de votos, nós vamos tentar impugnar, frear essa autoconcessão de um auxílio saúde, que nada mais é do que um privilégio, né? Diante de tudo que eu expus e das circunstâncias, né? Que o Estado do Rio Grande do Sul tem vivido e tem lidado com as suas combalidas finanças, não é? Então, isso também é importante que a gente possa trazer a público, para que as pessoas saibam o trabalho que o Parlamento Gaúcho, não é o trabalho do deputado Sérgio Cura, é o trabalho do Parlamento Gaúcho, não é? Em defesa exatamente do erário público, do dinheiro público, não é?
E paralelo a tudo isso, também está sendo votado, né, deputado, aquele pacote de projetos, a gente está chamando, né, de pacote de estímulo e retomada da economia, alguns foram aprovados já em sessões passadas, temos também aquela questão das mudanças do Fundo PEN, que podem beneficiar também diretamente aqui a nossa região, né, deputado?
Sem dúvida, Ana Lúcia, ontem nós aprovamos 2 projetos relacionados ao Fundo PEN, além do pró-etanol, Ana Lúcia. E o pró-etanol precisa também ser enfatizado, porque nós sempre falamos, né, e todos nós sabemos, até porque nós temos essa origem, né, do setor primário, que significa a agroindústria, e o pró-etanol ele envolve toda a cadeia, do produtor à indústria lá na ponta. Né? Nós somos extremamente deficitários em termos de produção de etanol, que vai permitir também, Ana Lúcia, que nós possamos otimizar o solo no inverno, fertilizar o solo, né? Ter opções do produtor, ter opção de renda, também tem ociosidade no inverno, não só do solo, maquinário, etc. E assim, com um programa de estímulo à produção de etanol, nós podemos inclusive incluir culturas que vão ajudar na preservação do solo, além de otimizar tudo isso, maquinário, etc., renda de novo para o produtor, né? O que significa um incremento na economia como um todo, além da geração de emprego, porque, como eu disse antes, é um programa que estimula e que visa, não é, beneficiar, estimular e desenvolver toda uma cadeia. Isso que é importante, né, porque há aí a agregação de valor, daí envolve geração de emprego, distribuição de renda. Então, eu creio que nós estamos, de fato, encaminhando muitas questões positivas para o Estado do Rio Grande do Sul. O Fundo PEN também, de estímulo ao empreendedor, não é? Possibilitando que o Estado efetivamente faça a sua parte no sentido de permitir, de agilizar, de diminuir a burocracia, de diminuir prazos, por exemplo, para concessão, desse tipo de benefício, que é fundamental, porque todos nós sabemos e sempre falamos, né, que nós precisamos dar competitividade para os empreendedores gaúchos, né? Então, nós temos aprovado aqui alguns projetos que vão exatamente nesse sentido e nessa direção. Isso é importante para que a gente possa sair, digamos assim, dessa situação que o Estado já está patinando há muito tempo, né? E agora agravada com a pandemia, o quanto antes. E isso é muito positivo também, Ana Lúcia.
Bom, para finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, pergunto também sobre a sua agenda e as suas atividades dessa semana.
Bom, Tânia, nós estamos aqui na capital, eu tenho, ainda hoje nós temos vai ter uma sessão que o Ministério Público faz para prestar contas, etc. Tenho várias audiências aqui hoje durante o dia, como tem acontecido, amanhã Comissão de Finanças e depois eu saio em roteiro. Vou passar por Marau tanto amanhã à tarde, depois na sexta também, lá faço a base, né, para sair, dar uma girada por alguns municípios, porque como a pandemia tem impedido isso, às vezes vai acumulando, então a gente tem que aproveitar. Então, até sexta de noite devo estar em Marau, depois eu retorno para a capital, porque nós temos também que preparar, e esse é outro fato, a votação da PEC 280, que retira a necessidade de plebiscito para privatizar, se for o caso, né, as estatais que ainda estão gravadas, com isso que eu tenho chamado de uma tranca à tomada de decisões, né? E provavelmente essa votação vai acontecer na próxima terça-feira. Então, nós já temos algumas reuniões durante o final de semana e especialmente na segunda-feira para tratar desse tema que é de fundamental importância para o estado do Rio Grande do Sul também.
Tá certo, então, deputado. A gente agradece por ter esse tempo mais uma vez de conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Desejamos um bom trabalho, um bom restante de semana e até a próxima.
Muito obrigado, Ana Lúcia, Taliane, que Deus siga nos iluminando e vamos lá. Fé na vida e muita fé no trabalho sempre. Um grande abraço a todos e um bom restante de semana.